Alguém que é chamado para fazer parte da família de Deus precisa viver a cultura da família de Deus. É sobre isso que todo dia nós pensamos aqui. Hoje eu te convido a refletir em Lucas capítulo 6 e pensar sobre os reflexos do Evangelho. Considero este capítulo o centro do Evangelho. É a constituição do reino de Deus, a diretriz que deve nos orientar, a descrição da cultura do reino. Jesus estava sistematizando as bases da família de Deus. Era como se dissesse, os filhos do Pai vivem assim. E o centro me parece ser este. Sejam misericordiosos assim como o seu Pai é misericordioso. Não julguem e não serão julgados, não condenem e não serão condenados, perdoem e serão perdoados. Me parece que tudo começa com a perspectiva que somos filhos. Deus é Pai e é um Pai misericordioso. Isso deve nos impulsionar a também viver a misericórdia. A maior característica da família do Pai é a misericórdia. Portanto, não devemos julgar, condenar e reter o perdão. Pois se Ele não agiu assim conosco, certamente não devemos agir assim com as outras pessoas. Ser um mensageiro do reino é, certamente, ser um mensageiro da misericórdia. Não é sobre uma expectativa de recompensa nesta vida. É sobre a distribuição de frutos de misericórdia agora e no futuro, no reino futuro, contemplar o sentar à mesa do Pai. Olha, depois deste tempo de caminhada e de leitura da palavra, nós temos uma convicção. Somente os misericordiosos sentarão à mesa do Pai, pois essa é a cultura dos filhos de Deus. Isso é bem interessante. Lucas estava narrando que as multidões o buscavam, buscavam tocar nas suas vestes, pois dele saía poder. Aquelas multidões estavam como necessitadas que buscavam o Senhor. Depois de deixar isso claro, Lucas narra um discurso importante de Jesus, quando diz, felizes são vocês, pobres, pois o reino de Deus lhes pertence. Felizes são vocês que agora estão famintos, pois serão saciados. Felizes são vocês que agora choram, pois no devido tempo rirão. Os altivos, os orgulhosos, perceba, os cheios de si não fazem parte da família. O reino é daqueles que se colocam como necessitados, suplicando a misericórdia de Jesus. Não é daqueles que se encontram fartos e certamente não é daqueles que já têm tudo, mas daqueles que estão chorando e clamando por misericórdia. Mas aqueles que são necessitados são alcançados pela misericórdia e agora devem naturalmente, sobre o reflexo do que receberam a misericórdia, também manifestar misericórdia. É neste contexto que Jesus diz que o homem tira de seu bom tesouro coisas boas, pois recebeu um grande tesouro chamado misericórdia. Esse é o tema desta afirmação. Temos demonstrado misericórdia com nossos cônjuges, filhos, pais, irmãos, parentes, amigos, colegas de trabalho, vizinhos, conhecidos e desconhecidos? É neste contexto que Jesus diz que aquele que ouve e pratica suas palavras A misericórdia é como o homem que construiu sua casa sobre a rocha firme. A misericórdia que recebemos nos convoca a sentarmos à mesa dos filhos, nós, os necessitados. A misericórdia que agora manifestamos ao perdoar o outro da mesma forma que abundantemente fomos perdoados. A rocha firme no contexto deste capítulo é certamente a misericórdia. Não é sobre fazer coisas, é sobre perdoar pessoas. Não é sobre realizar grandes feitos, é sobre manifestar a misericórdia. A salvação que nos é proposta é viver firmado na misericórdia. Ele nos amou e nos perdoou, e agora devemos amar e perdoar. Desta forma, quando as muitas águas das enchentes da vida subirem e vierem com força contra nós, permaneceremos firmes, pois estamos bem construídos sobre a rocha da misericórdia. Mas quem não se coloca como necessitado para receber misericórdia? Quem não está firme nesta misericórdia e faz dela seu tesouro, seu fundamento, esse cairá em ruína. Você está firmado na misericórdia? Sim, o texto de hoje tem muito mais, muito mesmo, mas vou ficando por aqui. Quero te incentivar a ler detalhadamente este capítulo de forma especial. Esta é a minha reflexão de hoje. E a sua, qual é?